Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 3. O mestre da verdade é o único educador seguro. Há no mundo duas espécies de educadores. Uma delas compõe-se dos que Deus torna condutos de luz. A outra, daqueles que Satanás emprega como agentes seus, sábios em fazer o mal. Uma espécie contempla o caráter de Deus e progride no conhecimento de Jesus. Esses entregam-se inteiramente às coisas que trazem iluminação celestial, celestial sabedoria, para a elevação da alma. Toda a aptidão de sua natureza é submetida a Deus. Mesmo seus pensamentos são levados cativos a Cristo. A outra espécie acha-se em coligação com o príncipe das trevas, o qual está sempre alerta a uma oportunidade de ensinar a outros a ciência do mal, e que, caso lhe seja concedido lugar, não tarda em abrir caminho ao coração e à mente. Grande é a necessidade de elevar a norma da justiça em nossas escolas, de dar instruções segundo Deus. Entrasse Cristo em nossas instituições de educação para a mocidade e purificá-las ia como fez com o templo, banindo muitas coisas que exercem influência contaminadora. Muitos dos livros de estudo dos jovens seriam eliminados, sendo substituídos por outros de molde a comunicar conhecimento substancioso, abundantes de sentimentos próprios para serem entesourados no coração e em preceitos que poderiam com segurança reger a conduta. Será desígnio do Senhor que falsos princípios, raciocínios falsos e sofismas de Satanás sejam postos perante o espírito dos moços e das crianças? Serão sentimentos pagãos e infiéis, apresentados a nossos estudantes como valiosos acréscimos a seu cabedal de conhecimentos? As obras dos mais intelectuais dos céticos são o produto de um espírito prostituído ao serviço do adversário. E hão de os que se dizem reformadores, que buscam dirigir as crianças e os jovens no reto caminho, no trilho aberto para os remidos do Senhor. Imaginar que Deus queria que eles apresentassem aos jovens para estudo aquilo que lhe desfigurará o caráter e o apresentará sob o falso aspecto. Serão os sentimentos dos incrédulos, as expressões de homens dissolutos, defendidos como merecedores da atenção dos estudantes, pelo fato de serem o produto de homens a quem o mundo admira como grandes pensadores? Hão de homens que professam crer em Deus colher de tais autores profanos as expressões e sentimentos, entesourando-os como joias preciosas para serem conservadas entre as riquezas do Espírito? De modo nenhum. O Senhor concedeu a esses homens, admirados pelo mundo, inapreciáveis dotes intelectuais, dotou-os de cérebros superiores. Eles, porém, não empregaram suas faculdades para a glória de Deus. Qual Satanás, esses homens deles se separaram. Assim fazendo, conservaram, não obstante, ainda muitas das preciosas gemas de pensamento que Deus lhes doara. Colocaram-nas em um engaste de erros para dar realce aos próprios sentimentos humanos, a fim de tornar atrativas as enunciações inspiradas pelo príncipe do mal. É verdade que nos escritos dos pagãos e infiéis se encontram pensamentos de ordem elevada, atrativos para o espírito. Há, porém, razão para isto. Não foi Satanás o portador de luz, o participante da glória de Deus no céu, o primeiro depois de Jesus em poder e majestade? Nas palavras da inspiração, ele é descrito como o que aferia a medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O profeta declara: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12, 14 e 15. A grandeza e o poder com que o Criador dotou Lúcifer foram por este pervertidos. Todavia, quando convém aos seus desígnios, ele pode comunicar aos homens sentimentos encantadores. Satanás pode inspirar a seus agentes pensamentos que parecem elevados e nobres. Não se dirigiu ele a Cristo, citando as Escrituras, quando visava vencê-lo com especiosas tentações? É assim que ele se aproxima dos homens, disfarçando suas tentações sob a aparência de bondade e fazendo-os acreditar ser ele o amigo e não o inimigo da raça humana. Por essa maneira, tem enganado e seduzido a humanidade, iludindo-a com sutis tentações, confundindo-a com artificiosos enganos. Deus falsamente apresentado. Satanás tem atribuído a Deus todos os males herdados pela carne. Tem-no representado como um Deus que se deleita nos sofrimentos de suas criaturas, vingativo e implacável. Foi Satanás que deu origem à doutrina do tormento eterno como castigo pelo pecado, pois assim podia levar os homens à incredulidade e à rebelião, perturbar as almas e destronar a razão humana. Olhando para baixo, o céu viu as ilusões a que estavam sendo os homens induzidos e achou que era preciso vir à terra um divino instrutor. Em virtude das falsas apresentações do inimigo, muitos ficaram tão ludibriados que adoraram um falso Deus, revestido dos atributos do caráter satânico. Os que se achavam em ignorância e trevas morais deviam ter luz, luz espiritual, pois o mundo desconhecia a Deus e ele se lhe devia revelar ao entendimento. Do céu olhou a verdade para baixo e não viu o reflexo da própria imagem, pois densas nuvens de sombras e escuridão espirituais envolviam o mundo. Unicamente o Senhor Jesus era capaz de dispersar as nuvens, porquanto ele é a luz do mundo. Por sua presença podia dissipar a negra sombra lançada por Satanás entre o homem e Deus. Genuína representação. O Filho de Deus veio à Terra a fim de revelar o caráter do Pai aos homens, para que pudessem aprender a adorá-lo em espírito e verdade. Veio para semear o mundo com a verdade. Em suas mãos estavam as chaves de todos os tesouros da sabedoria, sendo-lhe dado abrir portas à ciência e revelar não descobertas jazidas de conhecimento. Fosse isto essencial à salvação. A luz que alumia todo homem que vem ao mundo era patente todo aspecto da verdade. Nos dias de Cristo, os mestres estabelecidos instruíam os homens nas tradições dos pais, em fábulas de crianças, ensinos a que se misturavam as opiniões dos que eram reputados altas autoridades. Todavia, nem elevados nem humildes podiam achar luz ou força nesses ensinos. Jesus falava como nenhum outro homem jamais falara. Derramara sobre os homens todo o tesouro celeste de sabedoria e conhecimento. Não viera para enunciar sentimentos e opiniões incertos, mas para proferir verdades estabelecidas em princípios eternos. Poderia fazer revelações científicas de molde a relegar as descobertas dos mais eminentes homens à categoria de indizíveis insignificâncias. Não era, porém, isto sua missão ou obra. Viera para buscar e salvar os perdidos, e não se permitiria desviar-se do próprio objetivo. Revelou verdades soterradas sob o pó do erro. Ele libertou-as das exigências e tradições dos homens, declarando-as de vigência eterna. Salvou a verdade da penumbra em que se achava, dando-lhe o devido encaixe, a fim de que brilhasse em todo o seu fulgor original. Seria maravilhoso se as multidões seguissem as pegadas do Senhor e lhe rendessem homenagem enquanto lhe escutavam as palavras. Cristo apresentou aos homens exatamente o contrário das representações do inimigo quanto ao caráter de Deus, e neles buscou gravar o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Acentuou aos homens a necessidade da oração, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Ensinou-lhes a honestidade, o domínio próprio, a misericórdia e a compaixão, ordenando-lhes amar não apenas aos que os amavam, mas também aos que os odiavam e os maltratavam. Em tudo isto estava Jesus a revelar-lhes o caráter do Pai, que é longânimo, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Quando Moisés pediu ao Senhor que lhe mostrasse sua glória, o Senhor disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se. Êxodo 33, 19 e 34, de 6 a 8. Quando formos capazes de compreender o caráter de Deus como Moisés, também nós nos daremos pressa em curvar-nos em adoração e louvor. Unicamente a sabedoria de Deus pode desdobrar os mistérios do plano da salvação. A sabedoria dos homens poderá ou não ser valiosa, segundo o demonstrar a experiência. A sabedoria divina, porém, é indispensável. Falte-vos o que faltar no sentido de mundanas consecuções, mas precisais ter fé no perdão a vós trazido com infinito custo, ou toda a sabedoria alcançada na terra perecerá convosco. Introduziremos, porventura, em nossas escolas o semeador de joio? Permitiremos que homens ensinados pelo inimigo de toda a verdade dirijam a educação de nossos jovens? Ou tomaremos como guia a palavra de Deus? Por que tomar a palavra instável dos homens como exaltada sabedoria, quando uma sabedoria maior e segura se acha ao vosso alcance? Por que apresentar à atenção dos alunos autores de qualidade inferior, quando aqueles cujas palavras são espírito e vida faz o convite: vinde e aprendei de mim? Mateus 11, 28 e 30. Trabalhai não pela comida que perece, advertiu Jesus, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6, 27. Quando obedecermos a essas palavras, entenderemos devidamente os ensinos das Escrituras e estimaremos a verdade como o mais valioso tesouro com que nos seja dado enriquecer o Espírito. Teremos dentro em nós uma fonte de água da vida. À semelhança do salmista, oraremos: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E como ele, verificaremos que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestar o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmo 119, 18 e 19, de 9 a 11. Unicamente a vida pode engendrar vida. Só aquele que está ligado com a fonte da vida, e esse tão somente, pode ser um conduto de vida. A fim de o mestre poder realizar o objetivo de sua obra, deve ser uma viva encarnação da verdade, um canal vivo por onde possam fluir a sabedoria e a vida. Uma vida pura, resultado de sãos princípios e de hábitos corretos, deve ser, portanto, considerada seu mais importante requisito.